mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Essa caixa para a senhora.
Para mim?
É, sim, senhora. Ah, não precisa pagar nada, não. É um presente para a senhora.
Parece uma caixa de chapéus. Será que o Norberto quer me fazer uma surpresa? Vou ver o que é. Uma caixa de papelão dessas usadas pelas estudantes de balé. Mas tão velha, tão usada. Estranho isso. Eu vou abrir.
Uma caixa de papelão e dentro dela acabei de encontrar uma cabeça de mulher.
Meu Deus!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Um Presente Macabro. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Boa tarde.
Boa tarde, Inspetor Santos. Sou o delegado Nunes.
Sim.
Espero que o Departamento de Polícia Judiciária decifre logo este mistério.
É, vamos fazer o possível, né, delegado? De que se trata?
A dona deste apartamento, dona Alaide Nascimento, recebeu ainda há pouco um presente macabro.
Uhum.
Trata-se de uma caixa de papelão contendo uma cabeça cortada.
Como? Uma cabeça? De verdade?
Sim, uma cabeça de mulher. Para preservar as impressões digitais, não toquei na caixa e chamei o legista. Ele está fazendo os exames no local, na sala do apartamento.
Uma cabeça cortada?
Uhum.
Apenas isso?
Não. Junto com a cabeça vem um bilhete. Aqui está. Talvez seja uma boa pista.
Deixa eu ver. É isto que acontece às traidoras. N.
O homem não assinou o bilhete. Botou apenas a inicial N. O que é que você acha do papel da letra?
Bom, vamos mandar o bilhete para a polícia técnica. Mas desde já imagino que seja difícil seguir a pista. O papel é desses comuns, embrulho, e a letra é vulgar.
Mas na minha opinião, o bilhete foi escrito por um semi-analfabeto. Repare que escreveu acontece com dois S.
É.
E aqui também, veja.
Não, mas os erros de ortografia podem ser um despistamento, né? Quem quer que tenha escrito este bilhete traçou as letras devagar, com cuidado. Provavelmente disfarçou a letra. O que é que a dona do apartamento disse a respeito?
Nada, inspetor. A moça não reconheceu a cabeça da mulher e não faz ideia dos motivos por que lhe enviaram o presente. Pelo menos é o que ela diz. Dá a impressão de que está assustada e não quer se comprometer.
Daqui a pouco falarei com ela. Agora vamos ver o troféu recebido pela senhora Alaide Nascimento. conclusão chegou, doutor?
Trata-se da cabeça de uma mulher, maior de 25 anos, morena e da classe pobre. Foi decapitada com um instrumento afiado, provavelmente um bisturi cirúrgico.
Poderia não ter sido assassinada?
Foi assassinada. Sua expressão é de pavor. Um pavor tão grande que nem a morte pôde apagar. O criminoso não colocou imediatamente a cabeça dentro da caixa. Deixou primeiro que ela dessangrasse completamente. É possível que tenha transcorrido um intervalo de várias horas entre o momento em que foi cometido o crime e o momento em que a cabeça foi posta na caixa. O senhor não quer examiná-la?
Não, eu não sou perito. Só quero dar uma olhada nela.
Horrível.
Há quanto tempo estará morta?
Eu suponho que tenha morrido a noite passada. Nunca antes disso.
E aqui é algodão comum, que pode ser adquirido em qualquer farmácia.
A caixa é velha. Já foi bastante usada. Isto sim é uma pista. Precisamos encontrar alguém que faça exercícios de balé.
Muitas vezes esse tipo de frasqueiras são usadas pelas moças que não estudam balé. Há meninas até que usam essas caixas como merendeiras para levar para a escola.
Mas é usada. Não foi comprada especialmente para transportar a cabeça da defunta. Tome nota, delegado. Agora vejamos o papel que envolvia o presente.
Papel de embrulho comum. Pode ser encontrado em qualquer papelaria. E não tem nenhum nome nem endereço.
Pois é, a caixa não veio pelo correio. Foi entregue em mão própria. Já encontrou a pessoa que a trouxe?
Ainda não, mas estamos trabalhando nisso. Dona Laíde disse que era um garoto mal vestido, de pé no chão.
A vítima tem a pele curtida pelo sol. Isso quer dizer que vivia ao ar livre e não enfurnada num desses apartamentos da cidade.
Eu estou vendo. E não usava pintura de espécie alguma. Aliás, suas feições também são um pouco abrutalhadas.
A dentadura é quase perfeita. Dois dentes cariados, mas nenhum tratamento. Não teremos nenhum dentista a interrogar.
Bom, eu creio que é só. Muito obrigado, doutor. Agora eu vou interrogar a senhora Laís Nascimento. Vamos ver se ela me diz mais alguma coisa, além do que disse ao delegado.
Completamente franca quando declarei ao delegado que não conhecia a morte. Mas parece que a polícia não me acredita.
Realmente, minha senhora, é difícil de acreditar. A senhora mora sozinha neste apartamento?
Não, eu sou casada e moro com meu marido, Dr. Norberto Nascimento. Eu não sei se o senhor o conhece de nome. Está viajando atualmente, faz parte de um congresso médico em Porto Alegre.
Ah, sei. Seu marido é médico. Interessante. Há muito tempo que ele embarcou para Porto Alegre?
Anteontem. Deve ficar lá até o fim da semana. Norberto está sempre viajando.
E a senhora tem certeza de que nunca viu aquela mulher?
Bem, eu... Porque no primeiro momento eu não a reconheci. Aliás, eu continuo afirmando que ela não é das minhas relações. Mas pensando bem...
Sim?
Eu creio que já vi aquele rosto, eu não sei aonde. Mas de qualquer maneira, só a vi uma vez. E não liguei muito para isso. É como se eu tivesse visto assim na rua, por exemplo.
Talvez seja melhor a senhora telegrafar a seu marido para que ele volte o mais depressa possível.
Mas...
Tem que haver alguma ligação entre a cabeça cortada e este apartamento. Se a senhora não conhece a morta, é possível que seu marido a conheça.
Não acredito. Mas eu faria o que pede, inspetor. Hoje mesmo vou telegrafar a Norberto.
Disseram-me que havia uma testemunha que viu a senhora receber a encomenda.
Minha vizinha do outro apartamento, Dona Maria das Dores, que mora no apartamento dos fundos. Ela não me viu propriamente receber a encomenda, mas foi a primeira pessoa a olhar a caixa depois que abri.
É sua amiga íntima?
Não, nem sequer a conheço direito. Eu moro aqui há 3 anos e Dona Maria das Dores mudou-se para o apartamento dos fundos somente há 15 dias.
Uhum. Muito obrigado, Dona Leide. Eu vou fazer uma visita à Dona Maria das Dores.
Inspetor, aquela moça recebeu a caixa de fora. Não fingiu que a tinha recebido, não.
A senhora viu a pessoa que trouxe a encomenda?
Eu não cheguei a ver, não. Mas eu ouvi quando tocaram a campainha. Eu estava na saleta do meu apartamento. Eu moro sozinha e eu mesma arrumo a casa. Eu estava espanando os móveis quando eu escutei a campainha do apartamento da frente. Foi pouco depois que a minha vizinha deu aquele grito de pavor.
E a senhora correu logo?
Eu não sabia do que se tratava e fiquei esperando na saleta. Aí a moça começou a gritar por socorro e eu abri a porta. Entramos na sala do apartamento dela e ali estava aquela coisa horrível em cima da mesa.
Calma, não chore. É estranho que a senhora não tenha corrido quando ouviu o primeiro grito. É,
como o senhor deve ter notado, eu tenho um defeito na perna. Eu sofri um acidente há tempo, né? E fiquei assim. O inverno me dói que é uma desgraça. É por isso que eu não posso andar muito depressa.
Qual é a sua opinião sobre dona Alaide Nascimento?
Eu não a conheço direito, não, senhor, pois eu estou aqui faz pouco tempo, viu? Mas eu penso que seja uma ótima pessoa. Gente muito sossegada, né? O marido dela é médico e está viajando pelo sul. Um rapaz alto, muito simpático. Parece que está em Porto Alegre. Aliás, por coincidência, amanhã também eu vou embarcar para o sul.
A senhora?
Esse senhor.
Eu lamento muito, mas agora a polícia não lhe permitirá ausentar-se daqui antes da instalação do inquérito. Teremos necessidade do seu depoimento em cartório.
Mas, inspetor, eu já tenho as malas prontas.
Lamento, mas a senhora não pode embarcar nos próximos dias. No entanto, logo que decifrarmos o mistério, estará livre para ir para onde quiser.
Mas eu tenho medo, inspetor. O senhor já imaginou, seu assassino, o homem que matou aquela infeliz, vem aqui pessoalmente?
Não tenha receio, dona Maria das Dores. De hoje em diante, ficará um guarda nesse edifício. A senhora e sua vizinha ficarão completamente protegidas. Além disso, eu não acredito que o assassino tenha coragem de vir aqui pessoalmente.
Acabam de encontrar o garoto que trouxe a encomenda, inspetor.
Não diga, delegado. E como foi possível?
Por intermédio do porteiro do edifício. Ele controla todas as entradas e saídas pela porta de serviço. Hoje, por volta das 3 horas da tarde, vi um garoto entrar. Uma grande caixa redonda. Conheci o moleque de vista.
Mas onde está ele? Já o localizaram?
Chegou agora mesmo, trazido por um guarda. O porteiro nos indicou o local onde encontrá-lo. Aquela pracinha ali em frente. Venha comigo, inspetor. O garoto está na outra sala.
Vamos lá. Olá.
Oi.
Então foi você quem trouxe aquela encomenda para este apartamento?
Foi sim, senhor, fui eu sim. Mas olha, eu não sabia, não. Esse guarda tá dizendo que é uma...
É, meu filho, é. Há uma cabeça cortada dentro daquela caixa. Mas é claro que você não sabia.
É.
Não queremos assustá-lo. Queremos apenas saber onde foi que lhe deram aquele embrulho.
Foi na rua, sim, senhor, que eu tô. Ali mesmo na pracinha. É, sabe, o senhor pode perguntar, a minha turma, pode ir lá perguntar. A gente se reúne ali para jogar chapinha. E hoje, quando era assim, 3 horas, aquele moço chegou e...
É, conte tudo direitinho. Vamos lá, vamos ver. O moço chegou...
É, pois é, o moço chegou, ele chegou com um embrulho debaixo do braço, né? E me perguntou se eu queria ganhar 100 pratas para levar ao apartamento terceiro andar. Ele disse que era um presente para a dona da casa. Aí, claro, eu topei. Ele me deu a gaita e o pacote e eu vim trazer aqui em cima. Então eu toquei a campainha e a moça me atendeu. Aí eu entreguei a encomenda e me pirei. Foi só isso.
Quem era o moço que me entregou o pacote?
Ah, eu não sei não, senhor. Não sei não. Sei que ele tinha um paletó azul, os cabelos caídos na testa. É isso mesmo, ele era alto, assim, meio corcunda. E tinha óculos escuros. Quando a gente olhava a cara dele, a gente não via direito, não, por causa dos óculos grandes.
Evidentemente disfarçado, inspetor. Esse é o nosso homem.
Como é o seu nome, meu filho?
Todo mundo me chama de Zeza, sim, senhor. Todos me conhecem aqui. Eu não estou mentindo, não, senhor, inspetor. Mas se foi aquele moço que botou esse negócio na caixa... Se ele me encontrou outra vez, eu tenho certeza que eu reconheço. Eu reconheço, tenho certeza. Eu acho que reconheço mesmo que ele tire aqueles óculos escuros.
Ótimo, Zeza. Dê seu nome e endereço ao delegado. Tá. Nós o chamaremos logo que precisarmos de você, tá bem?
Tá bom.
Isso é tudo por hoje. Creio que podemos ir embora.
inspetor.
Bom dia.
Vim logo que recebi o seu recado.
Sente-se, por favor. Eu gostaria de conversar um pouco com o senhor a respeito daquela cabeça cortada. Já fizeram os novos exames no Instituto Médico Legal?
Eu terminei agora há pouco. O professor Silvini continua as voltas com os cabelos. Mas não encontramos nenhuma pista para vocês, a não ser o fato de que parece trabalho de um profissional.
Trabalho de profissional?
Sim, sim. Eu refiro-me à maneira como seccionaram a cabeça. Parece trabalho de algum médico ou estudante de medicina. A pele está pouco dilacerada e os golpes penetraram por entre as vértebras com segurança. Nenhum osso ou cartilagem foi esmagado, mas separado com perícia. Eu continuo acreditando que a arma tenha sido um bisturi.
Mais algum informe a respeito da vítima?
Apenas o que lhe disse. Deve ter entre 25 a 30 anos. Viveu muito ao ar livre e nunca usou pintura no rosto. Crânio braquicéfalo, cabelos maltratados. Olha, eu diria que a mulher era nortista.
Nortista?
Sim.
Não, mas isso é um progresso.
E o retrato da cabeça nos jornais não deu resultado.
Não deu.
Não apareceu ninguém para identificá-la?
Não, nada. Fotografamos a cabeça de 3 anos e fizemos cópias a granel que foram distribuídas por todas as delegacias e redações de jornais. Mas até agora ninguém disse nada.
É, as reportagens saíram nos jornais da manhã, talvez cedo.
Bom dia, inspetor.
Bom dia.
Alô, doutor Caldas.
Oh.
Marcamos um novo tempo.
O que aconteceu?
Venha comigo, inspetor. Vamos até Madureira. Acaba de ser encontrado o corpo da mulher. Parece que assim, com o cadáver completo, teremos maior possibilidade de identificá-lo.
É muito propício para um crime. Um terreno baldio, cheio de latas velhas. Ah, quanto lixo. Ninguém diria que estamos a 2 passos de um centro tão importante como Madureira.
É verdade. O doutor Caldas deve estar. Ah, sim, sim. Ali está todos.
Ah, é. Os peritos estão dando duro. Ali tem o corpo da mulher embrulhado num cobertor. Eu fiz um rápido exame, mas eu quero fazer a autópsia com o professor Silvini.
O que foi que o senhor achou, doutor?
Apenas errei num ponto. Não é trabalho de profissional, não. Existem no pescoço da vítima diversos ferimentos. O homem que decapitou a vítima não trabalhou com tanta perícia quanto eu supunha. É que na parte superior do pescoço, naquele pedaço que examinei junto à cabeça, o corte era realmente perfeito. Foi isso que me enganou. Também não usaram um bisturi, mas uma faca. Uma faca pontuda e afiada.
Outros golpes no resto do corpo?
Sim. Primeiro, a mulher foi esfaqueada no coração. Só depois é que o assassino a decapitou.
O senhor continua convencido de que a vítima era pobre?
Continuo, sim, inspetor. Aliás, está vestida com muita simplicidade. Mas nenhuma das peças das roupas tem marcas que a identifiquem. Também não aparecem documentos, nem envelope, nem dinheiro, é claro.
Todas as mulheres usam uma bolsa, não é? Quem sabe se... Eu vou dar uma espiada naquele monturo, quem sabe?
O senhor pode me dizer, doutor, se o crime foi cometido neste local?
Não. Isso posso afirmar com segurança. Mataram-na no outro lugar qualquer e trouxeram o cadáver para aqui. Certamente durante a noite de anteontem. Também não foi aqui que cortaram a cabeça.
Doutor, vem cá.
Sim.
Parece que encontrei qualquer coisa.
Uma bolsa velha? Isso pode estar aí há séculos. Pode não ter nada a ver com o crime.
É uma bolsa vermelha. E os sapatos da vítima também são vermelhos. Vamos ver o que contém. Não sabe nada. Está vazio.
Claro. O criminoso não é tão ingênuo como o senhor pensa.
Espere. Aqui qualquer coisa, sim. Veja, um pedaço de papel enrolado na dobra do corpo. Se eu não virasse a bolsa pelo avesso, não encontraria. Com toda certeza, isso passou desapercebido ao assassino também.
Será que tivemos tanta sorte? Olha aqui, delegado. É um endereço. Rua Sacadura Cabral. Ah, também tem um número e tudo.
Será que tivemos sorte mesmo?
casa baixa e de mau aspecto. Parece abandonada. É. Eu vou bater.
Ninguém responde, né? Inspetor, não seria bom arrumar a porta?
Não sei, ainda não sabemos se esse endereço corresponde à moradia da vítima. Vamos tentar de novo, isso vai.
Parece que é a vizinha da casa lá.
Aí mora uma moça, mas desde ontem está fora. Não tem mais ninguém na rua. Só tinha mesmo aquela moça.
A senhora conhece a moradora desta casa?
Mais ou menos. Ela é nova aqui e não fez amizade com ninguém. É, vive retirada.
Como é o tipo dela?
Uma moça morena, com jeito de pau-de-arara. Anteontem, quando ela saiu de casa, eu espiei pela veneziana. Estava vestida com um vestido claro, sapatos e bolsa vermelhos. Um homem eu não conheço, não, senhor.
Ah, então saiu na companhia de um homem?
Foi, seu senhor. Um sujeito alto, de paletó azul, com óculos escuros. Ele segurava a dona pelo braço, quase que arrastando. Houve alguma encrenca? Os senhores parecem da polícia, não são?
Somos, sim. Somos, senhor. A moradora da casa foi assassinada. É. Estamos à procura do culpado.
Nossa senhora, mas eu não sei. Eu não vi nada, não, senhor. Eu não sei de nada, não, senhor. Eu estou até arrependido de ter falado.
Pois deve falar para ajudar a polícia. Com toda certeza, o homem do paletó azul que a senhora viu é o assassino.
Mas ninguém mais visitou a moça desde que ela se mudou para cá?
Não, senhor. Ah, espera um pouco. Houve mais uma visita, sim. Mas isso foi na semana passada. Esteve aqui uma outra moça. Uma senhora gorda, morena. Só vi uma vez, mas eu reparei num detalhe. Tinha um defeito na perna e andava capengando.
Está ouvindo, delegado? Nós estávamos batendo na porta errada. O garoto que levou a caixa também bateu na porta errada. Aquela encomenda era destinada à vizinha dos fundos, Dona Maria das Dores. Agora sim, vamos bater na porta certa.
Sério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Um Presente Macabro.
E então, inspetor?
Eu busquei todo o apartamento, delegado. As malas sumiram com toda a roupa. O apartamento está vazio. Vamos falar com o porteiro do edifício. Você esteve na portaria a tarde toda?
Sim, senhor. Desde depois do almoço.
Por quê?
Não entrou nenhum estranho. Aliás, o guarda está no terceiro andar.
O guarda está no apartamento da frente e não viu nada. Mas você deve ter visto. Onde está a Dona Maria das Dores?
Ela saiu do prédio por volta das 2 horas, levando a bagagem. Disse que a polícia mandou sair para ficar em maior segurança.
Temos que localizar o paradeiro dela. Temos que...
Era mentira?
Hã?
Nem me parecia. Dona Maria das Dores parecia apavorada. Saiu e tomou um táxi. Eu até ajudei com a bagagem. Os senhores acham que ela tem alguma coisa a ver com o que aconteceu no apartamento da frente?
Aquela encomenda macabra era destinada à Dona Maria das Dores e não à vizinha da frente. Você não sabe para onde ela mandou seguir o táxi?
Isso eu sei, senhor. Deu o endereço de um hotel na esplanada do castelo, perto do aeroporto Santos Dumont. Mas então, nesse caso, o Fernando também deve saber de alguma coisa.
Quem é esse Fernando?
É um camarada que faz mudanças para o pessoal do bairro. Há coisa de 3 dias ele vem me fazendo perguntas a respeito de Dona Maria das Dores. Queria saber quem era ela, de onde tinha vindo, se recebia muitas visitas e coisas assim. Será que foi ele que matou a moça? O Fernando tem um caminhão a frete. Vou lhe dizer uma coisa, se tivesse um caminhão e quisesse matar alguém, atropelava numa esquina.
Onde é que podemos encontrar esse Fernando?
Ele está sempre naquele botequim do outro lado da rua, perto da pracinha. Se quiserem encontrá-lo.
Vamos lá, delegado.
Antes de ir ao hotel do aeroporto, vamos passar pelo botequim.
De qualquer maneira, é caminho, hein? Sim.
Somos da polícia. Queremos falar com você.
A polícia? Mas o que eu fiz?
O porteiro daquele edifício ali em frente nos disse que você estava muito interessado na vida de uma inquilina chamada Maria das Dores.
Ah, é isso? Bom, eu recebi ordens de saber coisas a respeito da dona. Mas eu não tenho nada com isso, não. Eu nem conheço ela. É um sujeito que me contratou. Porque é crime a gente fazer pergunta?
Conte o caso direitinho, rapaz. Senão vai para trás das grades.
Bom, eu faço mudanças com o meu caminhão e costumo parar nesse boteco. Quando foi anteontem, ou na segunda-feira, não lembro bem, apareceu um sujeito que tinha me visto conversando com o porteiro do prédio. Aí o sujeito me perguntou se eu queria ganhar 5.000 cruzeiros. Disse que era detetive particular e que queria informações sobre a moça daquele apartamento dos fundos. Bom, mas daí eu topei o negócio, né? Perguntei algumas coisas ao porteiro e fiquei esperando a volta do cara. Mas ele nunca mais apareceu por aqui, não. Vai ver que conseguiu a informação de outro jeito.
Como era o tipo do homem que o contratou?
Bom, eu só falei com ele uma vez, doutor. Mas eu me lembro que era um camarada louro, de paletó azul e óculos escuros, é isso. Não era alto nem baixo, mas parecia troncudo.
Me diga uma coisa, se você o visse novamente, era capaz de reconhecê-lo?
Ah, na certa. A cara dele com aqueles óculos escuros era muito fácil da gente guardar. Me mostrem o sujeito que eu digo se é ele ou não.
Dê o seu nome completo e endereço, Fernando.
Sim, senhor.
Tome nota, delegado. Cuidado aí. E depressa, porque ainda temos que ir ao tal hotel do aeroporto.
O porteiro disse que os senhores são da polícia.
Exatamente. E queremos informações sobre uma nova hóspede, Dona Maria das Dores. Deve ter chegado aqui por volta das 4 horas.
Maria das Dores.
É.
Ah, sim. Já sei a quem é que se refere. Mas o nome que ela botou no registro não é esse, não, senhor.
E onde está ela, hein?
Eu creio que ela se prepara para embarcar no avião das 6 horas lá para o sul. Não deixou a chave do quarto, não. Deve estar lá.
Bom. Qual é o número do quarto? Eu acho melhor o senhor vir conosco,
mas,
né?
Mas pra que o senhor pode subir? Pra que eu tenho que ir? Nunca vi essa senhora, minha gente. E se ela escolheu o meu hotel, foi por acaso. E eu não...
Vamos andando. E leve a sua chave, mestre.
Mas...
Nós sabemos que o senhor tem uma chave que abre todas as portas.
Chegamos tarde, delegado. É. Ninguém responde.
Eu já esperava por isso. Provavelmente a moça não quer abrir. Use sua chave, senhor gerente. A senhor. Outra chave não está na fechadura.
Veja. O quarto está todo revestido. As malas atiradas naquele canto.
Meu Deus, olha em cima da cama, inspetor.
Ai, meu Deus.
Dona Maria das Dores está morta. Também foi devorada.
Subiu até aqui, deve que... Não é possível, meu Deus. Ela não podia ter sido assassinada. Não podia, não.
Mas foi, senhor gerente, cortaram-lhe o pescoço com uma faca. A cabeça está quase separada do corpo.
Golpes profundos, dados com uma faca afiadíssima. Morreu quase que instantaneamente. E há um mundo de sangue nos lençóis.
O que é que o senhor nos diz a isso?
Eu não posso compreender, não, senhor. É a primeira vez que isso acontece no meu hotel... Mas eu não vi entrar nenhum suspeito, não, senhor. Ninguém. Eu juro pro senhor...
A janela do quarto está aberta. Daqui ao sol são apenas alguns metros. Mas engraçado, eu não vejo nenhuma escada por perto.
Para onde lá esta janela?
Aí para um terreno vazio aí, retirado da rua. Parece que eles iniciaram aí umas obras por aqui, mas o terreno não está completamente cercado, não, senhor. O criminoso deve ter entrado aí pela janela, só pode ser isso.
O senhor afirma que não conhecia a vítima? Mas, ela veio para esse hotel somente por acaso?
É claro que sim, senhor. Eu não conhecia ela, não, nunca tinha visto. O senhor, por favor, não me olhe assim, não. O senhor fica me olhando como se eu fosse... Eu não matei a hóspede, não.
Como é o seu nome? Como é o seu nome?
Meu nome é Nestor.
Nestor?
É, senhor.
Delegado, lembra-se do bilhete que acompanhava a cabeça cortada?
Perfeitamente.
Aquele bilhete estava assinado apenas com a inicial N.
Uhum.
Ora, acontece que o nosso amigo aqui se chama Nestor.
Tem razão. Pode ser que Dona Maria das Dores não tenha vindo para este hotel por acaso.
Mas...
Está preso, senhor Nestor.
Mas...
Acompanhe-nos. Na delegacia ouviremos melhor os seus protestos.
Essa cortada foi entregue pelo garoto por engano no apartamento em frente daquele prédio, quando se destinava ao apartamento dos fundos. Claro que Dona Laís de Nascimento não tem nada com o caso. O assassino queria assustar Dona Maria das Dores. Esta, ao ver a cabeça cortada, ficou com medo. Lembra-se? E pensou logo em fugir para o sul. Sabia que sua cabeça também estava em perigo.
Tudo claro, inspetor. Estamos diante de uma vingança terrível. Um louco, talvez. Matou a primeira mulher e depois matou a segunda.
Sem dúvida. Dona Maria das Dores, sentindo-se ameaçada, tratou de fugir do apartamento sem avisar a polícia. De
onde se deduz que também tinha culpa no cartório.
E veio para este hotel, disposta a embarcar para o sul. Queria escapar ao seu perseguidor.
Uhum.
Escapar a todo custo. Mas o assassino foi mais rápido. Veio atrás dela e matou. Descobriu se falta alguma coisa entre os pertences da morta?
Falta uma valise de couro, da qual a vítima não se separava. Engraçado é que no outro crime também faltava uma valise.
Dá licença, doutor.
Pois não?
Que eu e esse garoto aqui fomos chamados à delegacia.
Senhor, o guarda falou que era pra gente vir.
São as duas testemunhas, inspetor. Mandei buscá-las para que identifiquem o suspeito. Pode ser que o seu Nestor seja o homem que procuramos, não?
Guarda, faça entrar o gerente do hotel, que está aí ao lado.
Pois não.
Eu estou aqui, mas é só protesto.
Ponha os óculos escuros, senhor Nestor. Faz favor. Então?
Então o quê, doutor?
Não é esse o sujeito que falou com você?
Não, senhor, nem por sombra. O outro era louro, mais baixo e mais gordo. Não, e tinha cara muito diferente, comprida, amarelada.
Não foi esse moço que falou comigo, não, inspetor. O outro era assim, mais moreno e mais alto, né? E usava um paletó azul. Esse moço não usa.
Esqueça-se do paletó azul, Ziza. Bom, afinal, em que ficamos? O outro era mais alto ou mais baixo?
Pra mim era mais baixo.
Pra mim era mais alto. E parecia que andava assim, curvado.
Não adianta, inspetor. As testemunhas se contradizem. É sempre assim. Mas pelo menos sabemos que o assassino não foi o senhor Nestor.
É claro que não fui eu, gente. Eu não ia matar minha hóspede à toa, ué. Eu juro, gente, que eu nunca tinha visto aquela mulher antes.
Já examinei os documentos e ambas as buscas, delegado. Dona Maria das Dores, ao que parece, veio do norte há 15 dias. Acontece que Dona Sebastiana, a primeira vítima, também veio do norte no mesmo dia. Não é difícil de concluir que vieram juntas. Também encontrei estas anotações curiosas, né?
Letra de mulher.
Uhum.
A quem pertencia o caderninho?
A Dona Maria das Dores. Nesse caderno de apontamentos, ela anotou o seguinte: total, 1 milhão. Para Sebastiana, 500 mil.
1 milhão? 500 mil? Isso cheira dinheiro, inspetor. Uma soma bastante elevada que teria sido dividida entre as duas mulheres.
Isso mesmo. Olha a carteira de identidade de Dona Maria das Dores. Foi tirada em Recife. Delegado, eu lhe sugeri que telefonasse para a polícia pernambucana para saber alguma coisa a respeito da morta. Nesta carteira há um endereço dela.
Boa ideia. Vamos fazer a ligação e ver o que dizem.
Outra coisa. Andei examinando aquele terreno vazio nos fundos do hotel e encontrei marcas de pneus. Parece que um carro encostou na parede por baixo do quarto da vítima e alguém saltou. Alguém que depois entrou no quarto pela janela.
Depois de saber qual o quarto ocupado pela vítima, o assassino poderia ter entrado pela janela. E isso exclui de vez o gerente do hotel.
Sim, delegado. Mas não exclui outros implicados cujos nomes começam por N.
A propósito, como o senhor notou, existe uma incongruência nas declarações do garoto Ziza e do amigo do porteiro, Fernando.
O garoto disse que o sujeito que lhe entregou a encomenda era alto e forte, moreno. Ora, Fernando disse que o sujeito que se interessava por Dona Maria das Dores era louro e baixo.
Tem razão outra vez, inspetor. O garoto pode ter mentido. Ele sempre me pareceu muito nervoso, sabe? Eu vou mandar buscar de novo aquele moleque. Aquele garoto nunca me enganou. Ele está metido no negócio.
Mas o que houve com ele?
Ora, desapareceu de casa, inspetor. Fugiu.
Parece que todo mundo quer fugir.
Mas eu botei uma porção de detetives atrás dele. Não há dúvida de que o garoto é a chave do mistério. E temos que agarrá-lo. Temos que pegar aquele moleque.
Boa noite, senhor Lorival.
Boa noite, dona Laíde. Já estou fechando a portaria do edifício. A senhora quer alguma coisa?
Eu estava procurando aquele guarda que ficou tomando conta do apartamento dos fundos. Mas eu acho que ele não está mais no prédio,
não é? Não, ele saiu hoje. A polícia não acredita que o criminoso venha aqui. E como todos os pertences da morta foram arrecadados...
Ora, mas que pena. Eu gostaria de trocar algumas ideias com o guarda. Eu não sei se devo telefonar para o inspetor.
Por quê? A senhora desconfia de alguma coisa?
Pois é, eu me lembrei de onde é que eu conheci aquela pobre moça que teve a cabeça cortada. Eu creio que a vi um dia no apartamento de Dona Maria das Dores, fazendo uma visita. Mas não é só isso, também vi um homem muito esquisito rondando o prédio e me esqueci de dizer ao inspetor.
Rondando o prédio?
Sim, um dia chegou até entrar, eu cruzei com ele no corredor e tive a impressão de que ele estava escutando a porta do outro apartamento. Isso foi no domingo, se não me engano. É, domingo.
Sim.
Estava escuro, mas assim mesmo, se eu visse outra vez, era capaz de reconhecê-lo.
Mas chegou a ver o rosto dele?
Não, senhor Lorival, eu vi-o de costas, mas nunca poderia esquecer seu paletó. Era um paletó azul.
Azul.
Agora eu estou procurando ver se me lembro onde foi que tornei a ver aquele paletó azul. Mas... Olha, não, eu sabe que não vale a pena telefonar para o inspetor, não. Se eu me lembrar de tudo, aí sim, né? Pode ser que amanhã eu me lembre.
É, pode ser. Boa noite.
Boa noite, senhor Lorival. Onde será que eu vi de novo aquele paletó azul, meu Deus? Aquelas duas mulheres. Entrou em um apartamento esta noite com uma faca na mão e... Mas Eu gritei, ele ficou com medo e saiu correndo. O porteiro não teve tempo de vê-lo.
A senhora não imagina qual teria sido o motivo do assalto?
Eu não sei. Mas eu penso que ele roubou. Pois é, há dias eu vi um estranho dentro do prédio vigiando o apartamento dos fundos. Era um homem forte, com tipo de nortista. Falei até pro porteiro sobre minhas suspeitas e... Pois é, um monstro só me disse e tentou me matar. Foi por isso que ele tentou me matar, foi por isso.
Calma, minha senhora, calma. Sim, só pode ter sido isso, né? Um homem forte, moreno, com tipo de nortista.
Isso.
Tudo combina, dona Laíde. Eu já sei quem é o culpado.
Acabei de receber uma resposta da polícia de Recife, inspetor.
Ah, é?
Dona Maria D'Altores era casada, sabe? E imagine quem é o marido dela. Imagine só.
Justamente o homem que a matou, delegado. A outra vítima, dona Sebastiana, o que era? Parenta ou amiga íntima de dona Maria D'Altores?
Ora, como é que o senhor sabe? Eram primas e moravam juntas. Mas há coisa de 15 dias elas...
Cometeram um furto e fugiram juntas para o Rio. Roubaram 1 milhão de cruzeiros que pertencia ao marido de Dona Maria das Dores.
É isso mesmo, inspetor. Parece que o senhor adivinha as coisas. Mas uma coisa nunca poderá adivinhar. É o nome do marido.
Também sei o nome, delegado. É esse homem o assassino. E seu nome, afinal de contas, não começa por um N. Espero que o senhor tenha mandado prendê-lo. O apelido familiar do assassino é Nando. Mas seu nome é Fernando, chofer de caminhão, amigo do porteiro.
Não, os senhores não podem me acusar dos dois crimes. Eu confesso que eu sou o marido das Dores, mas... Bom, eu não falei antes...
É você porque... o nosso homem, Fernando. Agora eu conheço toda a sua história. Começou no Recife há 20 dias, ou pouco mais. Sua mulher e uma prima se uniram para roubar. Você tinha 1 milhão em casa.
Produto de muita economia, doutor. Aquelas duas sem vergonha.
Roubaram e fugiram para o Rio. Logo que pôde, você pegou seu caminhão e veio atrás delas. Não apenas para recuperar o dinheiro, mas principalmente para se vingar. Aqui chegando, perdeu alguns dias para localizar as ladas. Porque elas se separaram para se esconderem melhor. Mas você acabou por encontrá-las. Fez amizade com o porteiro do edifício onde morava sua mulher e procurou conhecer tudo a respeito dela para ter a certeza de dar um golpe certo. Mas primeiro degolou a prima, carregando o corpo no seu caminhão e atirando-o naquele terreno em Madureira. Mandou a cabeça para sua mulher como primeira advertência. E depois, ao saber que ela fugira para um hotel da cidade, perseguiu-a e também a matou.
Eu tinha que matar as duas, doutor. Não só para pegar as valises com meu dinheiro, como também para livrar o mundo das duas traidoras. Eu encostei o caminhão na parede, debaixo da janela do quarto do hotel. Eu tinha que matá-la, doutor. Minha terceira chamava por sangue, eu tinha que matá-la. Eu dava tudo por ela, doutor. E ela me enganou, me roubou, doutor. Ela e aquela prima do diabo. Eu não ia poder dormir sossegado enquanto eu matasse as duas. Encontrei aquela caixa de papelão numa lata de lixo e botei dentro a cabeça da Bastiana.
Foi o porteiro que lhe disse que sua mulher fugira para o hotel, não foi? Você sabia de tudo por intermédio de Norival.
É, mas o Norival nunca suspeitou de mim, não. Foi ele que me disse que para onde tinha ido a das Dores quando eu a vi embarcar num táxi. E também foi ele que me falou essa noite no botequim que aquela moça do apartamento da frente tinha me visto rondando o corredor. Ela não sabia que era eu, mas... Aí eu fiquei com medo que ela me reconhecesse. Eu fui lá essa noite pra... Eu tava com medo, doutor. E a gente, quando tem medo, é capaz de tudo.
Mas seus crimes não são apenas esses, Fernando.
Hã?
Pra encobrir os dois primeiros crimes, você teve de cometer outro. Nós sabemos de tudo. Onde está o cadáver do garoto?
Que garoto? Não matei ele, não, juro. Ele me reconheceu, sim, mas não tinha certeza. Ontem, quando a gente tava junto aqui... Ele me olhou assim de um modo estranho, mas eu não matei ele, não. Eu não ia fazer isso com um garoto.
Então foi ele mesmo, né?
Cris, agarramos o culpado. Mas onde é que você estava? Por que desapareceu de casa sem dar notícias?
Ah, sabe como é que é, né, seu doutor? Fiquei com medo. Eu pensei que tinha reconhecido o cara moreno, alto, de paletó azul. E aí eu fiquei com medo, né? Então eu resolvi me esconder até que a polícia prendesse ele.
Mas onde foi que você se meteu, garoto? A polícia vasculhou a cidade toda à sua procura?
Olha, seu doutor, eu me escondi num lugar mais seguro, né? Aqui na delegacia, claro.
eu pedi ao guarda que me deixasse ficar aqui no xadrez. E foi lá embaixo que eu fiquei até agora.
Uau, você foi muito esperto, garoto. Quase mais esperto do que a própria polícia. Meus parabéns, hein? Realmente, uma delegacia é o único lugar onde os criminosos não vão procurar ninguém.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Presente Macabro. Tomaram parte os seguintes artistas: Paulo Silva, garoto. Amélia Ferreira foi Elaide. Auricéia Araújo, Maria das Dores. Navarro de Andrade, um médico. Iluca Maria, vizinha. Orlando Melo, porteiro. Milton da Mata, Fernando. Geraldo Luz, um gerente. Isaac Bardavio, delegado. Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Silvio Ferreira. Sonoplasta, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.